Nós vamos, no dia de hoje, fazer aquela reunião de resposta às dúvidas. E nós tínhamos três perguntas básicas na caixa de dúvidas. Uma é com relação ao suicídio. A pessoa pergunta sobre o que fazer com relação a essa perda, muitas vezes, na maioria das vezes, inesperada, e como que ela deve se portar diante da situação, inclusive porque existe a saudade, existe a separação abrupta e, com isso, a saudade muito grande. Como a doutrina espírita encara isso? A doutrina espírita encara o suicídio como uma covardia moral. Por que que as pessoas buscam o suicídio? As pessoas buscam o suicídio no interesse de resolver de uma forma rápida os seus problemas. Só por esta razão, nós vamos encontrar que essas criaturas estão em franco desequilíbrio. São criaturas que estão distantes da fé. São criaturas que pensam no imediatismo e são criaturas que não conseguem suportar, muitas vezes, a carga emocional na qual elas estão envolvidas. E, por isso, elas buscam resolver estes problemas por meio do suicídio. O que nós vamos encontrar dentro da literatura espírita é que os espíritos que desencarnados e que buscaram resolver os seus problemas desta forma, eles tiveram uma grande surpresa no mundo espiritual. Em primeiro lugar, eles passam por um período que nós chamamos de perturbação, um período de desconhecimento até que eles desencarnaram, numa forma muito longa e muito sofrida. Dona Otília Gonçalves, que relata a maneira como ela acompanhou o seu próprio enterro depois de uma morte natural que ela teve, ela trabalhava enquanto encarnada na Mansão do Caminho, casa dirigida pelo Divaldo Pereira Franco, mas ela relata o ambiente do cemitério e ela procura mostrar que ela ficou extremamente penalizada com uma mãe que estava próximo a um determinado túmulo. Aquele túmulo era de sua filha, e ela, mãe já desencarnada, queria ajudar a sua filha, mas ela não encontrava meios para ajudar, porque a sua filha, ela ficou envolvida até mesmo com a deterioração do próprio corpo, já que a morte havia sido provocada por ela. Ela não conseguia nem mesmo saber que havia desencarnado. Ela sofria em ver o seu corpo apodrecer, mas, ao mesmo tempo que isso acontecia, ela tinha seus ouvidos, seus sentidos totalmente fechados à intervenção de outros espíritos. Este período é um período extremamente variável entre os suicidas, mas é um período, de qualquer forma, longo. E nós vamos encontrar grandes sofrimentos nesses espíritos desencarnados por meio do suicídio. Nós vamos ver que essas criaturas, ao serem analisadas, aliás, por outras religiões, algumas falam que nós nem devemos orar, pedir amparo por aquele suicida, porque ele cometeu uma falta muito grave e que ele deve ser deixado ao léu. A doutrina espírita já não enxerga desta maneira. A doutrina espírita, ela vê o suicida como um espírito extremamente necessitado, e que ele precisa de amparo, e que ele precisa de preces, e que, além desse espírito precisar de um amparo muito próximo, nós temos a família que aqui fica, que também se desorganiza do ponto de vista emocional e também ela precisa de um amparo. Assim, a separação abrupta, ela vai realmente provocar alguns desajustes emocionais. Ao longo do tempo, as pessoas que aqui ficam se recuperam do ponto de vista emocional. Se tiverem forças, se forem amparadas pelos amigos e pelos outros familiares, e, acima de tudo, se eles se encaminharem num caminho que mostre a necessidade de nós buscarmos a fé, de nós buscarmos a confiança em um Deus Pai, e de nós passarmos a ver a vida por um prisma diferente, onde os valores materiais são importantes para a nossa sobrevivência. No entanto, nós precisamos dar valor às coisas espirituais, porque somente assim nós passaremos as dificuldades, suportaremos tudo aquilo que nos apresenta e superaremos os obstáculos que todos nós temos. Portanto, são espíritos doentes, são espíritos que trazem, muitas vezes, de outras encarnações, experiências infelizes e que trazem junto ao seu perispírito ainda uma carga bastante pesada como repercussão de outras vidas. Portanto, são criaturas que precisam de um amparo, de um apoio muito grande quando encarnados. E quando buscam o caminho incorreto do suicídio, eles realmente precisam receber as preces, o apoio e, acima de tudo, a família que aqui fica. A outra pergunta era a respeito das mortes provocadas pelos esportes brutos, violentos. E nós só temos a dizer que todos nós temos, estamos submetidos à lei da causa e efeito. Se nós provocamos o desencarne de alguém por meio de um esporte violento, nós seremos responsáveis por tudo aquilo que nós estivermos praticando. Todas as violências que nós estivermos praticando, nós somos responsáveis por ela. Da mesma forma que o espírito que desencarna, se ele está envolvido num ambiente de violência, e ele se dá bem nesse ambiente, se sente bem nesse ambiente, ele é um espírito afinado a este desequilíbrio emocional, e, portanto, ele também terá grandes dificuldades no mundo espiritual, na sua adaptação à continuidade da vida. Portanto, não é pelo fato de haver uma luta, que lutas desta maneira eu não considero esporte. Muito embora seja divulgado como esporte, eu não considero desta forma. Mas que lutas, que qualquer esporte radical, entre aspas, ou violento, que levem à morte, realmente terá como consequência espiritual, tanto para aquele que provocou, como para aquele que foi a vítima, como causadores e, muitas vezes, como suicidas.